Senador Armando Monteiro, o déficit público não para de aumentar. Qual a expectativa do senhor em relação a esse orçamento de 2018 diante da queda na arrecadação e do aumento das despesas?
Olha, na realidade, o Brasil enfrenta uma conjuntura muito difícil e o que se verificou é que, mesmo com a saída da presidente Dilma, porque muitos apontavam que a gestão do governo anterior teria produzido um enorme desequilíbrio fiscal, o fato é que depois da nova equipe econômica, esse desequilíbrio fiscal, por várias razões, se acentuou. Isso decorre, em grande medida, da queda de arrecadação, que foi fruto desse quadro depressivo que se instalou na economia brasileira, mas também temos que reconhecer que o governo cometeu erros que agravaram esse desequilíbrio. Por exemplo, aqueles reajustes salariais que foram sancionados pelo novo governo produziram um impacto importante a ponto das despesas de pessoal nesse ano cresceram 11%. Ou seja, muito acima da inflação. E, por outro lado, o Brasil tem um gravíssimo problema, que é o crescimento explosivo dos gastos previdenciários, que continuam a crescer de forma quase exponencial. Isso tudo significa que o Brasil terá que necessariamente promover uma reforma na Previdência, sob pena desses gastos previdenciários, que já representam 55% dos gastos primários do governo federal, alcançarem dentro de poucos anos 70% do gasto do orçamento, deslocando outros gastos essenciais, como saúde, educação e outros tantos. Então, nessas projeções, só em 2021 é que o Brasil voltaria a ter superávit primário. Isso é algo grave, significa que durante todo o próximo governo, o Brasil ainda vai conviver com déficits primários. Nós temos que enfrentar essa questão em duas dimensões. Primeiro, não há saída se nós não reduzirmos os gastos obrigatórios. Leia-se Previdência e os gastos de pessoal. Segundo, a atividade econômica precisa ser recuperada para que se eleve a arrecadação pela via do crescimento econômico.
Senador, parte do problema econômico pelo qual passamos está relacionado à queda na arrecadação. E essa queda na arrecadação, ela vem de um pouquinho lá de trás, quando o governo da presidente Dilma, o governo também do presidente Lula investiram na política de isenção fiscal. A Organização Mundial do Comércio acabou condenando o Brasil em relação a essas práticas. Qual a avaliação que o senhor faz? Essas isenções de fato ajudaram o país ou agravaram esse quadro, tanto interno e agora no âmbito da OMC?
É muito difícil julgar as políticas fora do seu contexto, do seu tempo histórico, descontextualizá-las. O Inovaralto, que é uma medida que foi um instrumento importante de política industrial que foi utilizado, ele se deu no momento em que o mercado brasileiro automotivo era um dos maiores mercados do mundo, o sexto mercado na época. O Brasil chegou a vender, a comercializar no mercado interno 3 milhões e meio de unidades. O que se buscou naquele momento era estimular as empresas multinacionais a investirem no Brasil, ou seja, a formarem e investirem em capacidade produtiva no Brasil. E isso, em grande medida, a política produziu. Ou seja, o Brasil tem, na visão de muitos, um grande número de plantas industriais que estão até ociosas. Então, eu diria que foi um instrumento pró-investimento e que cumpriu um papel nesse tempo. E a ele também se vinculava alguns ganhos tecnológicos, etc. Agora, nós reconhecemos que esses instrumentos ferem alguns preceitos da OMC, por isso eles não seriam sustentáveis ao longo do tempo. Então, cabe agora ao Brasil rever esse instrumento à luz das novas condições.
E o governo também tem que tomar cuidado em relação aos refis que são concedidos, no caso, são até mesmo perdão de multas e juros para quem não pagou, né, não honrou com seus compromissos tributários no momento em que devia.
Então, ao tempo em que reconheço que o Brasil está vivendo um desequilíbrio fiscal agudo, é necessário que o setor produtivo dê a sua contribuição. Em vez de ficar vocalizando posições fáceis como não aceitamos aumento de impostos, ora, se você não aceita aumento de impostos e, ao mesmo tempo, reivindica a manutenção de subsídios, essa conta não fecha. Então, se você não quiser aumento de impostos, tem que contribuir para a redução de gastos que afetam o orçamento. Então, eu defendo hoje a revisão das desonerações, particularmente sobre o Refis. Eu reconheço que esse programa desestimula as empresas que cumprem as suas obrigações, quando, na realidade, esses programas só poderiam existir em condições excepcionais que tivessem ligadas aos ciclos econômicos, claramente. Ou seja, se você viveu uma conjuntura excepcionalmente depressiva e quer reabilitar o contribuinte, nesse contexto é aceitável.
Senador Armando Monteiro, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu é que agradeço a você pela oportunidade.